A Sofia Vieira tem 39 anos, é de Santa Maria da Feira e está na vizinha Espanha. Está na cidade de Barcelona, cidade à qual chegou pela primeira vez em 2011. Começava assim a sua vida de portuguesa no mundo. Esteve por Barcelona 6 meses, regressou a Portugal e em 2012 regressou a Barcelona. A verdade é que por lá tem estado até esta altura e, na verdade, esta história com Barcelona tem já uma década, porque feitas as contas, já passaram 10 anos desde que aí chegou pela primeira vez. Sempre quis ter uma portuguesa no mundo, Sofia.
Sim, a verdade é que sim, Alice. Não fiz Erasmus porque acho que fui inocente quando estava na universidade. Sim. Sem comentar nada com os meus pais, por acaso sempre decidi que já tinha gasto muito dinheiro para Lisboa e então decidi que não ia fazer Erasmus porque ia ser um gasto. Depois candidatei-me ao Inove Contacto, mas acabei por desistir, também inocentemente, porque achei que já tinha uma oportunidade de estágio em Portugal e decidi ficar. Mas tinha essa vontade e por isso quando surgiu a oportunidade de fazer Innovarte, candidatei-me já sem pensar em desistir.
E o que é que pensou quando percebeu que este estágio, esta oportunidade, a levava para Barcelona, para a vizinha Espanha?
Fiquei tranquila porque era uma cidade onde eu já tinha um amigo a viver e a trabalhar com ele. E ao mesmo tempo estava fora, num país que eu falava espanhol, tinha algumas noções, tinha estudado, e estava perto de casa ao mesmo tempo, e era um tempo limitado, não é? Então tinha 6 meses, tinha uma data de regresso. Então não era uma aventura totalmente à maluca, mas com um princípio, meio e fim.
Já conhecia a cidade.
Sim, já tinha cá vindo várias vezes, conhecia. A primeira vez não tinha gostado de nada, tinha vindo na Mercê. Que são umas festas como se fossem os Santos Populares em Lisboa, com muita gente na rua, e na altura isso impactou-me porque pareceu muita confusão, não gostei nada. Vim com uma amiga nessa altura e ela comentou que ainda vais acabar a viver aqui, foi o que aconteceu, depois por acaso, mas aconteceu.
Bom, e quando vai para Barcelona em 2011, nesta experiência, com princípio, meio e fim, como dizia há pouco a Sofia, alguma vez pensou que passados 10 anos ainda estaria por aí?
Confesso que quando já estava cá a viver, a cidade recebe muito bem, Barcelona recebe muito bem. Tive a sorte que cheguei em julho e eu trabalho em publicidade e nas agências de publicidade aqui ainda há o hábito de fazer horário intensivo no verão, que significa trabalhar das 8h30 às 3 da tarde. E isso foi uma maravilha. Então confesso que pensei que até fiquei com pena de ser só 6 meses, um pouco. Porque pensei, até gosto de viver aqui, afinal, estou a gostar desta aventura. E depois acabou por acontecer, porque voltei para Portugal, como já dissemos, mas as oportunidades de trabalho que me surgiam eram muito mal pagas, comparando com o que me ofereciam aqui, e então por isso decidi voltar. Não sei, ao mesmo tempo gostava de viver em outras cidades, sim, mas. É isso, é que Barcelona é tão fácil viver em Barcelona, é tão agradável que não me importo de estar aqui, gosto mesmo, desfruto muito.
Na verdade, o que acaba por acontecer depois de regressar de Barcelona é que se junta quase que o útil ao agradável, com as devidas aspas, porque, por um lado, as oportunidades de trabalho que surgiam eram melhores em Barcelona e, por outro, regressou com vontade de continuar em Barcelona. Percebi há pouco por aquilo que disse que ficou com pena que fossem só 6 meses. Portanto, na hora de regressar em 2012, foi fácil tomar essa decisão.
Pessoalmente não, porque era ao mesmo tempo dizer que não a muitas coisas importantes, mas profissionalmente e para o meu crescimento pessoal, sim, foi fácil por isso, porque vi que aqui tinha muitas mais oportunidades profissionais, sem dúvida, tinha um melhor retorno financeiro e realmente a oferta que a cidade nos faz é muito maior do que fazia na altura Lisboa, ainda que agora Lisboa se tenha também, ultimamente está muito na moda e tudo, mas Barcelona continua a ter uma pequena, continua a ser mais cosmopolita que Lisboa ou que o Porto, definitivamente.
Quando regressa a Barcelona em 2012, regressa com um sentimento diferente, ou olha para a experiência com um sentimento diferente? Porque da primeira vez, e como disse a Sofia, esta experiência tinha um princípio, meio e fim. Portanto, a Sofia sabia que aquela experiência iria durar X tempo. Em 2012, quando regressa a Barcelona, regressa sem saber quando é que vai voltar, se é que um dia vai voltar. Isto faz com que se olhe para a experiência, com que se mergulhe na cultura e na sociedade que nos rodeia de outra forma, com outros olhos?
Sim, eu vim a pensar outra vez, pronto, vou mais um ano para ganhar, bom, como eu já disse, trabalho em publicidade, para fazer mais portfólio e tal, para crescer um bocado mais. Mas, sinceramente, ao fim do mês, dois, de ter voltado, que foi em março, já sabia que ia ser para continuar, porque, que assim, em questões práticas, por exemplo, em Portugal só conseguia contratos de recibos verdes, falsos recibos verdes, e aqui fizeram logo um contrato indefinido. Ou seja, era tudo muito mais fácil, com umas condições financeiras que eram melhores, com um acesso à habitação, na altura aqui também pareceu mais equilibrado com o que eu conseguiria na altura em Portugal, em Lisboa especificamente. E então foi isso, ao fim de... Quando eu apanhei o segundo avião, por dizer de alguma maneira, pensava, bom, vou para mais um ano, mas ao fim de um mês, dois, eu fui consciente de, não, isto é para continuar, porque não tem sentido estar a dar um passo para trás, se aqui já estou tão bem, aqui consegui fazer um círculo de amigos rapidamente, consigo ter uma vida social, uma boa vida profissional, havia maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida fora do trabalho, então não, foi consciente disso, ao fim de pouco tempo, de que ia ser para continuar.
E o processo de adaptação foi fácil?
Sim, nos primeiros 6 meses tinha cá um amigo, então, com quem eu já tinha trabalhado e fui trabalhar com ele, por coincidência, fomos para a mesma agência e foi fácil, por isso, por ele estar cá. E os primeiros 6 meses também foi dividir casa, não fui viver sozinha, porque como era só por 6 meses, foi tipo um Erasmus mais maduro, não é? Ter
No
um
fundo,
círculo de
encontrou aí uma
amigos,
zona de
ter crush.
conforto.
Sim, que foi, ou não encontrei, mas foi-se construindo, não é? Foi, essa zona de conforto foi-se construindo a pouco e pouco. E foi fácil, não posso dizer que tenha sido muito difícil,
E
são
quando
momentos
regressa em
distintos.
2012, foi dar continuidade àquilo que já tinha feito, no ano anterior, ou sentiu que tinha que recomeçar do zero?
Não, foi como se tivesse feito umas férias, se tivesse ido de férias e voltei a dar continuidade. Sem nenhum tipo de problema. Já conhecia a dinâmica da cidade, porque ao princípio temos esta coisa de o comércio aqui é diferente, o horário de trabalho também é diferente, mas já era como, já me senti em casa totalmente. Já não me custou nada.
Bom, apesar desse sentimento de casa, tem ideia se houve algum aspecto cultural, social, alguma característica, algum aspecto da vida diária que a tenha surpreendido, que não estivesse à espera que os espanhóis, neste caso os catalães, eles não gostam muito. Pronto. É preciso sempre
Sim,
deixar aqui as coisas bem definidas. Tem ideia se houve algum aspecto que a tenha surpreendido, que não estivesse à espera que eles fossem ser assim?
sim, olha, o primeiro dia lembro-me disso, que eu cheguei e era horário intensivo esse de verão e eu não sabia. E então lembro-me que há uma meia-dia, eu estava a morrer de fome. E não percebia, mas as pessoas não comem, ninguém me para, porque ninguém faz uma pausa, não percebia. Então aí tive que perceber que só parávamos a comer isso às 2h30, 3h. Então, a princípio, esse foi assim, uns primeiros choquezinho. Os horários do comércio também, no início, porque eu tinha um mau costume de fazer as compras muito tarde, por exemplo, de casa, né, do dia a dia. E aqui não, tem que ser. Saímos às 7h30 e os comércios também vão fechar, não sei, 9 ou assim, agora já nem sei bem, agora como sou freelancer. Então não podia deixar para tão tarde. Em Portugal eu tinha o hábito de ir a grandes superfícies, aqui não, aqui eu adoro, é tudo muito mais num raio muito pequeno. No meu bairro eu consigo fazer, comprar tudo o que necessito, basicamente, o essencial. E são dentro, é como respeitamos a vida de toda a gente. Ou seja, os comerciantes também têm, não têm que fazer horas incríveis de trabalho, também têm o seu horário de descanso. E isso, ao princípio, chocou-me, mas depois habituei-me, realmente até estranho, de, sei lá, ir a Portugal e as pessoas irem fazer compras ao domingo. Tipo, não, ao domingo está tudo fechado e muito bem. Tipo, tens que fazer outros planos. Mas foi assim, assim choques, foi isso, práticos. Porque na realidade somos muito parecidos, eu acho. Espanhóis, portugueses, catalães, são todos muito parecidos.
Pois já nos disse que se sente em casa. Barcelona é a sua casa nesta altura. É esse o sentimento
Sim.
que tem.
Sim. Sim, a minha casa. Entretanto, também tenho uma filha, porque entretanto já constitui família, não é? Então é totalmente, sim, totalmente em casa. E não consigo, ainda que eu lhe vá dizendo: ah, minha filha, tu és uma cidadã do mundo, tu podes viver onde tu quiseres quando fores grande. Mas se ela quiser viver aqui, porque a minha namorada adora viver aqui, ela é de cá, adora viver aqui, e diz-me, às vezes picava com: podíamos ir para outra cidade, viver para outro país também, para tu experimentares, mas ela não quer isso, e eu entendo, porque ao mesmo tempo eu também penso: realmente, porque é que nos vamos ir para outro sítio se é tão prático viver aqui? Então, agora é casa, e só digo isso, vou-lhe contando à minha bebé, que tem 2 anos: és uma cidade do mundo, quando fores grande, podes viver onde tu quiseres. Mas Barcelona é casa, totalmente.
Bom, e com a pequenota, fala em português?
Sim. Falo em português. Tenho pena. Estou a tentar construir um playgroup em português para ela ter mais inputs em português para além de mim. Mas eu falo com ela em português, sim.
Bom, e esta é
Com
uma
a minha
forma, se
mulher.
aquela ainda é pequenina, e portanto, esta é uma viagem que estão a fazer juntas, esta de mãe e filha, não é? Esta viagem que é a maternidade, mas a língua será uma das formas de lhe ir, no fundo, passando aquilo que também é seu e o que é ser português.
Sim, também, sim. Sim, deve ser a forma de cultura, não sei. Sim, língua, música, sim. Comida um pouco, mas sim. É o veículo, sim. Falho sempre em português, sim.
Sofia já nos disse que trabalha em publicidade. Que projetos é que tem em mãos nesta altura? Como é que está a sua vida profissional?
Isso é o curioso da questão, não é? Porque eu saí de Portugal porque não queria ser Recibo Verde e aqui agora sou freelancer. Porque essa também foi uma grande diferença que eu encontrei, que aqui os freelancers são realmente freelancers. Então eu continuo a trabalhar, mesmo trabalho em Portugal, que é direção de arte, design gráfico, também entretanto fiz cursos de ilustração, e trabalho ou para clientes diretos ou para agências. Às vezes vou a agências se me pedem, por temporadas ou por dias, por semanas, mas quase sempre trabalho desde casa. Mas sim, é um freelancer real aqui. Essa é uma grande diferença.
Algum projeto publicitário que tenha estado envolvida, do qual se orgulhe? Cada projeto é quase como que um filho.
Ah, não. Não tenho assim nada. Quando cheguei na agência onde eu estava, trabalhámos para o Barça, e era, claro, isso dá muita visibilidade, é interessante. Agora, ultimamente, faço algumas coisas para a agência, fiz agora uma coisa de direitos de trabalho, mas eu não sou uma pessoa. Isto agora vai parecer um bocado mal, mas a minha ambição na vida é estar tranquila com o trabalho, conseguir uma boa conciliação vida pessoal e vida profissional. Não sou muito, não gosto muito de falar do meu trabalho em si, porque não sei, não, já fui muito apaixonada no início quando comecei pelo trabalho, mas depois não sei, fica
Quando perguntava
um
isto,
pouco.
por um lado, quer dizer, há publicidades icónicas das quais muitos de nós
Sim.
nos lembraremos, poderia ser por esse lado, não sendo por esse lado, também pode ser um projeto que lhe tenha dado particular gozo a si. Não tem que ser de reconhecimento do grande público, mas às vezes há coisas que fazemos que são muito mais importantes para nós e pelo gozo que nos deram a nós do que propriamente pelo facto de ser ou não reconhecido pelo público. Realizada profissionalmente, Sofia?
Sim, porque consigo trabalhar naquilo que gosto, naquilo para o qual estudei, que investi muito, muito tempo, investi tempo, não é? e sinto que tenho reconhecimento, principalmente por isso. Em Portugal eu sentia um bocado essa lacuna de as pessoas custa-lhes dizer que gostaram das coisas. Aqui, bom, essa também é uma grande diferença, não é? Com os espanhóis, como são mais expansivos, eu acho que também trabalho para Portugal, mas aqui respondem sempre ao e-mail, tipo, genial, fizeste magia. São muito mais, não, como é que eu posso explicar? São mais expansivos, literalmente é isso. Então, não se importam de nos animarmos uns aos outros, sem soar a falso, totalmente. Essa é a maior realização profissional, no meu caso, porque não haver esse reconhecimento e ver que as pessoas do outro lado ficam contentes de trabalhar contigo.
Vamos dar uma voltinha por Barcelona, a sua casa.
Sim.
Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer, Sofia?
Barcelona, acho que é uma cidade super bonita, que é muito agradável de passear pelas ruas. É uma cidade para se calejar, não? Como eles dizem. Uma das coisas que eu adorava ao princípio de estar cá era o facto de ir em bicicleta para todo lado. Por isso, eu acho que se é alguém que venha ter comigo, e normalmente as pessoas queixam-se disso, é que caminhamos muito ou andamos muito tempo na rua, porque eu acho que isso é a maneira mais bonita de conhecer Barcelona. Realmente é caminhar e ir encontrando assim um rincón, como se diz, sítios assim bonitos, que uma praça assim bonita, ou um café de época que autêntico. E então eu acho que essa é a magia de Barcelona, para além, claro, dos míticos Casa da Pedrera e a Casa Batlló e Parque Güell e tal. Eu acho que isso é o bonito de Barcelona, é passear e desfrutar dos bairros, perder-se no gótico, não, perder-se no Born, em Grácia. Acho que isso é o maior prazer que se pode tirar da cidade.
Aqui fica a dica para quem visitar Barcelona. Barcelona, que tem sido a sua casa, na verdade, nestes últimos 10 anos, mas a verdade é que em 2015 decidiu dar umas férias a Barcelona e viajar pelo Sudeste Asiático. Que viagem foi esta, Sofia?
Foi uma ótima ideia antes de ser mãe. Que foi, nessa altura eu estava indecisa se ficava ou não. Depois, entretanto, tinha já conhecido a minha namorada, então já sabia que ia ficar. E disse-lhe que já tinha programado esta viagem com um amigo, fazia algum tempo que íamos falando disso. E disse: olha, tenho mesmo que fazer isto, porque senão é um bichinho que vai ficar aí atrás da orelha de não foste fazer esta loucurazinha. E então, sim, peguei um amigo, pusemos coisas na mochila e fomos 3 meses para o Sudeste Asiático passear sem plano, a deixar-se fluir. Também era uma coisa com princípio, meio e fim, lá está. Então era fácil. Aproveitamos para. Fomos para. Tivemos um mês no Vietnã, a gastar o visto todo, e também passeamos Camboja, normal, Indonésia, Tailândia, Laos. Foi muito bom, e descobrimos que em Portugal não há muito este costume, acho eu, não sei, pelo menos o meu grupo de amigos, não há muito esse costume de vamos viajar assim uma temporada, e há muita gente a fazer isso, mas mesmo muita gente. Eu não tinha essa. Eu
Os
lembro da
chamados
história.
mochileiros.
Sim, mas imensa gente que vai trabalhar temporadas para os países escandinavos ou assim, e depois vão viajar um ano ou o que for, ou dois. É incrível. E realmente pensas, eu bem pensava, às vezes penso nisso, estou aqui atrás de um computador o dia todo, não é? Eu adoro viver em Barcelona e acho que tenho uma boa vida, acho que tenho muita sorte, mas há tanta gente a fazer isso, e acho que toda a gente, se pudesse, era mesmo uma experiência incrível e que se deve ter. E não me arrependo nada,
É uma
tenho,
experiência
tivesse bastante.
marcante.
Sim, muito marcante, porque, bom, há os imprevistos, porque nós também íamos sem plano, não é? Então é um pouco isso, viver a ver o que é que se aguenta. Depois também há a própria tensão da viagem, há momentos de tensão, estás só com outra pessoa, que era o nosso caso, mas é tão bom Eu recomendo e foi uma ótima decisão. E se voltasse atrás, fazia o mesmo, se calhar, 6 meses.
Dos países por onde passou, e já percebemos que provavelmente passaram mais tempo no Vietnã, mas algum país marcou de forma particular nestes 3 meses?
Marcou muito o Vietnã. Por isso ficamos mesmo um mês, porque foi realmente uma surpresa muito boa. Bom, país, riemos-nos sempre, país comunista e tão rico, era o que nós dizíamos. As pessoas todas felizes, felizes com um sorriso sempre na cara.
É quase como a imagem de marca, o cartão de visita, não é? O sorriso.
Total! E depois reparámos numa coisa que era: as crianças tinham cara de adultos. E os adultos tinham cara de crianças. Era muito curioso. Sim, as fotos, as crianças estavam sempre assim mais sérias, se calhar, e os adultos é que sorriam. E realmente temos essa ideia, se calhar, de que são países. Temos pouca informação destes países, na prática, porque, sei lá, nos telediários não sabemos nada do que se passa aí, a não ser que
Que aconteça uma
pesquisemos,
tragédia,
não é?
né?
Claro, ou isso, ou que aconteça uma tragédia. Proativamente é que temos que ter informação, mas é quase. Vivem. Tem muita riqueza natural, tem muita natureza, estão muito preparados para o turismo, de alguma maneira. Eles sabem que as pessoas querem. E são receptivos a isso. E não, gostei muito. Então, claro, também gostei do Camboja, Sim, na Indonésia tive uma experiência um pouco. Estávamos a gostar muito, tivemos um problema com os cartões de crédito, não quero dizer marcas, e que houve um bloqueio de uma marca de cartões de crédito, então os turistas ficamos aí todos um pouco presos, mas depois correu tudo bem e temos que sair assim um bocado à pressa. Mas sim, foi principalmente o Vietnã que a mim me marcou mais e adoraria um dia voltar porque foi no país onde eu andei de mota. Vivi em Barcelona, que anda toda a gente de mota e eu aqui seria incapaz de andar numa mota e cheguei ao Vietnã e foi, eu tenho que alugar uma mota porque aqui anda toda a gente de mota e realmente foi uma experiência brutal.
Acredito que sim. Uma daquelas experiências de vida que nunca mais se esquece. Sofia, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década? Porque, na verdade, começou a escrever a sua história de portuguesa no mundo há 10 anos.
A minha maior aprendizagem foi, eu agora olho para trás e penso, não fiz o Erasmus, não fiz o Novo Contacto, se calhar tinha que ser assim, mas tenho que arriscar mais. Arriscar traz sempre coisas boas. Atrever-se. Não temos que ficar a pensar, a dar mil voltas aos assuntos, a pensar o que é que pode correr mal. Às vezes é fazer, atrever-se. E as coisas, afinal, o mundo compõe-se porque nós estamos preparados, não é? Temos formação, somos os portugueses em geral, toda a gente diz isso, vocês falam tão bem inglês, falam também todas as línguas, somos trabalhadores. E então é isso, é atrever-se e as coisas correm bem, eu acho. Bom, eu também tenho sorte.
É uma bela aprendizagem. E
Sim.
saudades de Portugal, o que é que sente faz falta do nosso país?
Ah,
Se por um lado se senta em casa aí e está do outro lado da fronteira, vamos usar esta imagem, está relativamente perto, acredito que de vez em quando as saudades batam aí à porta.
sim, da família, claro, o main topic, não? E da comida não tenho muito porque aqui a comida é muito boa, mas às vezes tenho um doce típico da minha cidade, Santa Maria da Feira, que é uma fogaça, sempre que vou tenho que comer. Tenho basicamente é da família, o que eu tenho mais saudades e dos amigos, claro, mas de resto. Para mim, estar em Barcelona é como estar em Portugal, quase, sinceramente. É como eu tenho esta visão da jangada de pedra e estou na outra ponta, por isso é só os laços familiares e pessoais que eu tenho saudades.
Sofia, só falta uma palavra, a que melhor resume esta última década, a palavra que melhor resume esta sua história.
Sorte. Acho que tenho muita sorte. As coisas é isso. Eu atrevi-me, afinal, ao fim. Afinal, atrevi-me a candidatar-me ao INOV e tive sorte, porque a vida foi-se compondo e tenho a sorte de viver em Barcelona e estou contente.
Que assim continue e que a sorte esteja presente todos os dias. Muito obrigada. Sofia Vieira
Obrigada.
está na cidade de Barcelona, na vizinha Espanha. É uma portuguesa no mundo desde 2011.